Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O Paraná acaba de declarar epidemia de dengue no estado. E sobre este assunto, eu vou conversar agora com a coordenadora do Centro de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, Ivana Belmonte. Ivana, muito boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Educativa.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa.
É um momento muito preocupante.
Sim, com certeza, até porque essa entrada em epidemia foi bastante brusca. Nós tivemos uma aceleração do aumento de casos no final de março, começo de abril, e a nossa curva vem crescendo de forma exponencial em várias regiões do estado do Paraná, o que levou o estado ao patamar de epidemia.
E por que os números aumentaram tanto, Ivana? E como você falou também, né, dessa maneira tão brusca?
Existem muitos fatores que podem estar associados a isso.
Sim.
Um deles são as recentes precipitações de chuva. Nós tivemos uma estiagem prolongada no estado do Paraná e os últimos meses nós temos tido ocorrência de chuvas intensas em todo o estado. Isso faz com que nós tenhamos mais criadouros do mosquito, mais replicação viral, facilitando a transmissão do vírus.
O vírus é muito mais fácil e rápido dele se reproduzir, ou seja, o mosquito se reproduzir, não é mesmo? No calor, misturado com chuva ou neste momento também de outono? Ainda é uma fase boa para a reprodução dele?
Nós estamos com o outono tendo muitos veranicos, como a gente chama, são períodos prolongados de temperaturas elevadas. Lembrando que o estado do Paraná possui regiões, tanto no norte quanto no oeste do estado, e mesmo o litoral, em que as temperaturas se mantêm elevadas por um tempo maior, além desse período que nós estamos tendo um aumento da precipitação de chuvas em todo o estado.
E neste momento, quais são as regiões do nosso estado que concentram o maior número de casos confirmados?
A região do sudoeste do estado do Paraná, que compreende as regionais de Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Toledo, Cascavel, são regiões ali da região sudoeste que estão com a incidência mais elevada e também com a curva de casos demonstrando um crescimento muito alto de número de casos nesse momento.
Uhum. E de acordo com o boletim da dengue, que é feito, não é mesmo, divulgado semanalmente pela Secretaria de Estado da Saúde, quais são os números, os casos, como é que está o quadro hoje da doença no estado, Ivana?
Hoje, na semana epidemiológica 16, no nosso boletim publicado, disponível no site da Dengue, da Secretaria de Saúde, basta você clicar no ícone Dengue no site da Secretaria de Saúde, que você vai entrar no site da Dengue, onde estão disponíveis todos os dados semanalmente. Nós temos no nosso boletim atual 94 mil notificações, com 30 mil casos confirmados e 60 mil casos, aproximadamente, ainda prováveis. O que significa que nós podemos ainda continuar tendo um crescimento muito elevado de número de casos nesses próximos dias.
Uhum. Como que é a situação, já que você falou, né, de algumas regiões do estado, qual é a situação de Curitiba e região metropolitana?
A região de Curitiba e região metropolitana ainda estão num processo de investigação da situação de infestação por Aedes aegypti. Então, foi pactuado na CIB do ano passado esse monitoramento para verificar a condição de infestação ou não dessa região. Porque como o clima vem mudando, não só aqui na nossa região, mas em todo o mundo, a expansão do Aedes aegypti para novos municípios tem sido muito rápida. No final do ano passado, mais 22 municípios entraram para a condição de infestados, e nós estamos também com os municípios da região metropolitana fazendo esse monitoramento, que ele vai perdurar por 12 meses, colocando-se armadilhas para se fazer a verificação se está realmente domiciliada a presença do Aedes aegypti nessa região.
Uhum. De onde vem o mosquito Aedes aegypti, Ivana?
Aedes aegypti não é, é uma espécie exótica no Brasil, ele é proveniente da África, mas ele já foi uma vez eliminado aqui no Brasil, há muito tempo atrás, quando a gente ainda não tinha tanto resíduo sólido com plásticos e com outros materiais descartáveis. Hoje o Aedes aegypti é muito difícil de ser totalmente eliminado, porque nós temos hoje uma produção de descartáveis muito grande e 90% dos criadouros encontrados no estado do Paraná são passíveis de remoção. Dessa forma, o lixo contribui muito com isso.
A picada do mosquito é a única forma de transmissão da dengue, não é mesmo?
Sim, não existe a transmissão de pessoa para pessoa. O mosquito, sim, é o vetor que leva o vírus até as pessoas.
E é possível, em um primeiro momento, a pessoa distinguir a picada do mosquito transmissor da dengue com a de um mosquito comum?
Não, o Aedes aegypti é um mosquito diferenciado, porque ele tem manchinhas brancas, né? Muitas pessoas comentam que ele é zebradinho, né? Ele tem listras brancas nas pernas e no corpo, mas é um mosquito que ele é muito ágil, muito rápido, muitas vezes nem se observa que a pessoa sofreu a picada. Então, o que é importante se fazer quando se tem uma pessoa com suspeita de dengue? Comunicar a vigilância do município, da vigilância ambiental, para que seja feita a investigação do local e também o bloqueio de casos. Quando é feita uma busca ativa em toda a região, num raio de 150 metros, para eliminar focos, né, verificar se existe a presença e eliminar esses focos de criadores.
Sim, você falou, né, agora há pouco, Ivana, da questão do acúmulo de lixo, não é mesmo? Que é uma das maneiras, né, talvez seja a maneira mais forte para a reprodução do mosquito, não é mesmo?
Nós temos um levantamento de índice amostral que é feito a cada 2 meses em todo o Brasil. Sim. Nesses levantamentos são identificados os principais depósitos, que são chamados, né? Entre esses principais depósitos, nós temos alguns números que nos chamam a atenção. Por exemplo, 16% desses depósitos são depósitos a níveis do solo, que nós não tínhamos há poucos anos atrás. O que são esses depósitos? As pessoas estão acumulando água no quintal para reaproveitamento, para regar a horta, para lavar a calçada, para outros trabalhos, sem fazer a proteção desses locais. Então, se coloca na saída de calho para aproveitar a água da chuva, por conta da estiagem que nós tivemos muito prolongada no estado do Paraná. Outros criadouros que também são encontrados são pneus ainda, 10%, pneus inservíveis, que são jogados em terrenos ou mal acondicionados. Também existem aqueles depósitos, numa quantidade grande, quase 30%, que são aqueles vasinhos de planta com pratinhos que têm retenção de água, bebedouros de animais, né? São pequenos objetos, garrafas, etc., que acumulam água, mas que são de uso comum do domicílio. E também tem em torno de 30% aquilo que realmente é descartável, que é o lixo que se acumula, muitas vezes nos quintais ou nos terrenos baldios, e que, como não há o devido cuidado, se tornam criadouros do Aedes aegypti.
Sim, falta ainda, Ivana, conscientização, informação para as pessoas, porque assim, é uma responsabilidade de todos nós, não é mesmo? A limpeza da nossa casa, do nosso quintal, também na nossa comunidade, nas nossas calçadas. Enfim, precisamos de um enfrentamento maior, com mais consciência e empatia, podemos dizer assim,
Eu acredito que a palavra certa realmente seja a empatia, porque consciência todos têm. Há 20 anos nós fazemos atividades educativas, divulgando a necessidade do cuidado com o seu domicílio para eliminar criadouros. Eu acredito que realmente nos falta empatia nesse sentido. Porque se você perguntar para qualquer criança como fazer para eliminar criadouro do Aedes aegypti, ela sabe te responder. E qualquer adulto também. Então, não é por falta de conhecimento, é por falta de querer fazer. É importante esse engajamento, porque nem sempre o desfecho da doença pode ser feliz, né? Nós temos óbitos por dengue também. Dengue também mata. Então, esse cuidado tem que ser de todos nós. Nós temos que ter a preocupação de zelar pelo nosso domicílio, zelando pela nossa família.
Inclusive, nós acabamos de ter um óbito de uma criança no estado, não é mesmo? Por causa da dengue, Ivana?
Esse óbito ainda está em investigação, né? Nós temos um comitê de investigação do óbito e sempre que existe ainda alguma dúvida por conta da vigilância epidemiológica do município, ela encaminha essa análise para o comitê de óbito estadual. Então, ainda temos muitos óbitos em investigação que serão discutidos pelos técnicos que pertencem a esse comitê, uma avaliação de todo o quadro clínico para o fechamento do caso.
Toda pessoa que é picada pelo mosquito Aedes aegypti fica doente?
80% das pessoas através da picada recebem o vírus da dengue, 80% são assintomáticos. E apenas 20% das pessoas que são infectadas pela picada do mosquito vão apresentar sintomas. Destas que apresentam sintomas, também haverá um pequeno percentual que terão sinais de alarme, que são náuseas, vômitos, que são outros sintomas além da febre alta e do exantema. Então, a dor no corpo, náuseas, vômitos, sangramentos espontâneos são sinais de alarme e as pessoas devem sim, desde o início, buscar o atendimento médico para o diagnóstico diferencial. Porque no caso da dengue, existem medicamentos que são contraindicados.
Pois é, e a pessoa não pode correr o risco, não é mesmo, de confundir a dengue com uma gripe forte, por exemplo.
A gripe, ela traz sintomas respiratórios. De qualquer forma, nós sabemos que tem a circulação da gripe e é importante que hoje as pessoas retomem a buscar as unidades de saúde. Por conta do Covid, nós percebemos que houve uma baixa da demanda por outros agravos, porque as pessoas tinham receio, né, de buscar uma unidade de saúde com medo da contaminação do Covid, porque havia muitas pessoas nesse afluxo. Mas é importante que hoje, que nós temos uma situação de maior tranquilidade, com a grande parte da população vacinada, né, com a redução do número de casos de Covid, que as pessoas que têm sintomatologia, seja gripal ou seja de dengue, busquem um atendimento médico para o diagnóstico diferencial e também para o seu tratamento clínico.
Sim, e o que não se deve fazer ou não se deve tomar se estiver com sintomas, não é mesmo? E não saber, estiver com uma suspeita de dengue, por exemplo.
Automedicação nunca é indicada. As pessoas devem buscar o atendimento médico para ter a orientação de quais medicamentos devem ser utilizados na sua condição de agravo.
O bom mesmo é procurar imediatamente um médico com um desses sintomas que você falou, não é, Ivana?
Sim, muitos municípios hoje têm serviço, inclusive, de teleatendimento de medicina, que já dão uma orientação a esses pacientes, aonde devem buscar o atendimento, quais as primeiras medidas que devem ser tomadas, o autocuidado. Então, é muito importante que a pessoa não se automedique e busque o atendimento nas unidades de saúde do seu município.
Quanto tempo leva para a pessoa se curar e como que é o tratamento de quem tem dengue?
A dengue se inicia com uma febre elevada, de início súbito, com altas temperaturas, exantema na pele, que é aquelas manchas vermelhas, dores no corpo, dor retroorbital, pode ter sinais de alarme, como náuseas, vômitos, sangramentos. Então, de qualquer forma, você tendo uma febre alta, tendo qualquer outro sintoma, deve sim buscar o atendimento médico e não fazer automedicação. A dengue, quando agrava, agrava bem rapidamente. Lá pelo terceiro dia, você já pode ter um caso grave. E o COVID, ele inicia a sua sintomatologia, muitas vezes de forma mais leve, e costuma agravar mais tarde. Então, dificilmente, na clínica inicial, você confundiria uma doença com outra, seja gripe, seja COVID ou seja dengue.
Ou seja, é muito fácil de diagnosticar, de saber a diferença pelos sintomas da dengue, que são muito específicos também, não é?
Pelo acompanhamento do clínico que vai fazer o atendimento dessas pessoas. Porque quando você pega apenas os sintomas iniciais, normalmente costuma dar confusão. Por isso, esse acompanhamento precisa ser feito pelo médico no atendimento da unidade de saúde.
Quem já teve dengue uma vez, pode ser contaminado novamente ou fica imune?
Existem 4 sorotipos circulando de dengue. Você tem imunidade àquele sorotipo que você foi exposto. Lógico que existem exceções, pessoas com baixa imunidade ou que têm doenças imunossupressoras, existem algumas condições que estão em tratamento de quimioterapia, existem algumas condições em que a pessoa não vai adquirir imunidade mesmo tendo a doença. Mas normalmente, quando você tem a dengue por um dos sorotipos, você já adquire imunidade àquele sorotipo. Mas nós temos circulação de diferentes sorotipos de dengue, então, com certeza, quem teve dengue uma vez pode ter dengue até 4 vezes.
Agora, Ivana, nós temos a dengue clássica e a chamada dengue hemorrágica. Qual é a diferença entre elas?
Hoje não se faz mais essa classificação. O Ministério da Saúde já aboliu essa classificação, porque ela gerava muita confusão na clínica. Então, nós apenas falamos em sinais de alarme, que são aqueles sinais que eu identifiquei de sintomas, e o dengue grave. Então, o dengue grave abrange todos esses antigos quadros que eram sinais de dengue hemorrágica, o choque do dengue, a síndrome de choque do dengue. Hoje não se fala mais nessa terminologia, apenas em dengue grave.
Assim como nós vimos a ciência, não é, a medicina no mundo fazer rapidamente a vacina anti-Covid, nós temos também vacina para febre amarela. E por que isso não é possível, Ivana, fazer uma vacina contra a dengue?
Existe uma vacina registrada já na Anvisa, disponível no mercado para a dengue. Essa vacina foi utilizada uma vez pelo estado do Paraná, mas foi de difícil continuidade pelo serviço público, porque trata-se de uma vacina com 3 doses, com intervalo de 6 meses, e é necessário fazer um pré-teste antes de tomar as 3 doses. E a faixa etária que é indicada para essa vacina é do adulto jovem, quer dizer, aquele que não costuma frequentar uma unidade de saúde. Você vê numa unidade de saúde crianças e pessoas com comorbidades, idosos, dificilmente os jovens. Então, para uma articulação de um serviço público fazer uma vacina em adulto jovem, em 3 doses, com intervalo de 6 meses, mais um pré-teste, é muito complexo e não funciona no serviço público. E, além disso, ela gerava uma imunidade de apenas 65%. Então, ela não foi adiante porque o resultado ainda está sendo estudado e analisado pela Universidade Federal do Paraná, num trabalho de pesquisa, mas esta vacina ela se encontra disponível nas unidades de atendimento privado para quem quiser adquirir, mas para o serviço público ela não foi efetiva para a realização de campanha.
Ou seja, por enquanto, o que devemos mesmo fazer neste momento é ficar atento a possíveis criadouros do mosquito e assim eliminar esses locais de risco, não é? Quais são as suas orientações para acabar com esses criadouros? Que orientações você traz ao nosso ouvinte, Ivana?
Quando a gente fala em eliminar o Aedes aegypti, é importante a gente lembrar que é mais fácil eliminar ele enquanto ele está dentro de um conteúdo líquido, num vasinho, num potinho, em qualquer local em que haja acúmulo de água, do que depois que ele está voando. Os inseticidas que são utilizados para combater o vetor adulto, eles têm uma baixa eficácia, apenas de 30% a 40%. Então, o resultado é muito pequeno e não resolve a situação, sendo que diariamente estão eclodindo novas larvas para vetores que sairão substituindo aqueles que foram eliminados pelo inseticida. Então, a melhor forma de você fazer essa eliminação é eliminar o criadouro onde ele está contido como larva. Então, procurar esses criadouros que a gente já comentou, principalmente em casa, porque o mosquito, ele também quer comodidade, ele vai procurar depositar, a fêmea deposita os ovos o mais próximo possível de onde ela vai ter o seu repasto sanguíneo, aonde ela consegue ter uma pessoa para picar. Então, provavelmente vai estar na sua casa. Se não estiver dentro dela, vai estar no telhado, na calha, pode estar atrás da geladeira, na bandeja do ar-condicionado, no vasinho de planta, no ralo não fechado, num vaso sanitário que eu não uso, qualquer conteúdo líquido que tenha água. Nós encontramos larvas Aedes aegypti também nas caixas de gordura e em fossas, não é apenas em água limpa. Muitas cidades que construíram cisternas nos domicílios por conta do armazenamento de água depois da estiagem, também correm um risco se não vedarem o respiro desses locais com telas ou um fechamento automático, porque o mosquito entra pelo respiro e cria grandes volumes de depósitos de criadouros nesses locais. Então, são muitos locais que eu posso olhar dentro da minha casa, mas eu creio que em 15 minutos nós podemos fazer esse monitoramento no nosso domicílio, uma vez por semana, já que esse é o tempo de duração do ciclo do mosquito.
Sim, e quando a gente fala em residências, em casas, também em apartamentos, não é, Ivana?
Normalmente, o Aedes aegypti não tem o hábito de fazer depósito de ovos acima do segundo andar. Dificilmente nós vamos encontrar criadouros acima do segundo andar. Então, todo cuidado é pouco, é importante que todo mundo tenha esse cuidado, mas nós já temos trabalhos publicados que dizem que é muito raro se encontrar criador do Aedes aegypti acima do segundo andar. Mas ele gosta de passear pelo elevador também, né? Então, se a gente não cuidar da redondeza do nosso prédio, a gente acaba levando para dentro de casa o Aedes aegypti que possa estar contaminado.
Quais são os principais desafios, dificuldades neste momento que o Paraná declara a epidemia de dengue?
Sempre é aquele apelo à população e adesão da população na remoção desses criadores. O que nós percebemos, isso tradicionalmente no Brasil vem sendo dessa forma, é que as pessoas acham que é obrigação do poder público entrar na sua casa e fazer essa limpeza e esse cuidado. E elas aguardam que você passe o inseticida achando que isso vai resolver a situação. E a gente sempre faz essa chamada dizendo que o inseticida não vai resolver se não for eliminado aquele criador onde vai estar eclodindo novos mosquitos, e é preciso sim que nós tenhamos o cuidado dentro da nossa casa semanalmente. O agente de endemias que faz a orientação dentro da tua casa e no seu entorno, ele tem por visita uma vez a cada 2 meses. Isso não vai ser suficiente nunca para se eliminar os criadores. Então, a importância a gente ter aquele sentimento de cidadania e fazer a nossa parte nesse enfrentamento.
Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa, Ivana.
Nós estamos sempre à disposição para ajudar sempre que for possível.
E até uma próxima. Obrigada, estamos à disposição também.
Tchau, obrigada.
Até logo. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu falei aqui sobre a declaração de epidemia de dengue no estado do Paraná e os cuidados que devemos ter com a dengue. Quem conversou comigo a respeito deste assunto foi a coordenadora do Centro de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, Ivana Belmonte. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.